Então, vamos começar a nossa audição, desde logo agradecendo ao Sr. Engenheiro Pedro do Serra, que aqui se encontra hoje na qualidade de especialista destas matérias, pela sua disponibilidade para esta conversa connosco e que dá-lhe conta que no âmbito das audições que o Grupo de Trabalho para a Revisão da Convenção da Albufeira tem vindo a fazer, diria mesmo que continuamos a ter muitas dúvidas. Eu acho que isso também é positivo, tendo em consideração que significa que não abandonamos o assunto e que queremos perceber melhor qual o caminho a seguir, quais são as perspectivas que se colocam a Portugal neste contexto deste compromisso celebrado com Espanha, que pode, apesar daquilo que tem sido sucessivamente referido e ainda o foi na audição que precedeu esta, colocar-se que há cumprimento do previsto no âmbito da Convenção e desde logo do protocolo adicional que foi celebrado em 2008, que no entanto merece reflexão no todo, tendo até em consideração as alterações climáticas e o que tem acontecido nos últimos anos, que foram situações de seca bastante preocupantes. Há questões que gostaríamos que abordasse desde logo na sua intervenção inicial e que se prendem, e vou enunciar duas ou três só para dar uma pequena nota sobre a matéria. É o momento ou não para se pretender que seja revista a Convenção da Albufeira? Poderá daí resultar vantagem para Portugal? Depois, em relação às questões que têm a ver com o armazenamento de água, Portugal ganharia em ter alguns espaços que não tinham que ser forçosamente barragens, em que pudéssemos armazenar água para fazer face a algumas situações? As questões da eficiência da agricultura, uma vez que a agricultura é, sem sombra de dúvida, tem uma responsabilidade e tem um compromisso nos resultados da nossa economia bastante significativo. Portanto, como é que podemos gerar uma maior eficiência no aproveitamento dos recursos hídricos face àquilo que ainda hoje é tão diversificada e tão expressiva pequena parcela da agricultura, portanto, a pequena propriedade? Gostaríamos que nos pudesse falar em termos globais de tudo isto e para podermos perceber também se há soluções que nos ajudem a minimizar os problemas que temos tido ou, efetivamente, na nossa relação com Espanha, não temos muito a esperar que nos ajude à solução dos nossos problemas. Tem 15 minutos para a sua intervenção inicial, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Sras. Deputadas e Sr. Deputado. Eu vou fazer uma intervenção inicial na qual abordarei várias questões e procurarei responder às questões que foram agora enunciadas. Desde logo agradeço este convite que me foi dirigido. Recordo muito brevemente que a história não começou agora. Para não ir muito mais atrás, eu referirei apenas os chamados convênios, que são convenções para todos os efeitos de direito público internacional, de 64 e de 68. O de 64 para o Rio Douro e o de 68 para os demais rios internacionais, sendo que o primeiro se aplica ao aproveitamento hidroelétrico do troço internacional daquele rio e de seus afluentes, na margem direita, E o segundo já não é apenas o hidroelétrico, é o hidráulico, porque nessa altura já estávamos a pensar no regadio de Alqueva, do plano de rega do Alentejo, e associado a este está uma ata de uma primeira reunião da Comissão dos Rios Internacionais, porque enquanto que no Douro o potencial daquele troço foi repartido igualmente entre os dois estados, no segundo caso entendeu-se fazer essa repartição em bloco e não rio a rio, porque isso era pouco execuível, era muito pouco interessante tanto para a Espanha como para Portugal. O Guadiana ficou entregue o seu troço intermédio, assim designado por causa do problema de Olivença, ficou entregue a Portugal. O Chança, que é um afluente na margem esquerda do Guadiana, ficou entregue à Espanha. Nos dois casos é referido com a possibilidade da utilização das suas águas para outros usos e até mesmo fora das bacias, como aliás acontece. O Tejo ficou entregue à Espanha, o Lima a Portugal, o aproveitamento do Alto Lindoso, e o Rio Minho serviu para o fecho de contas, sendo que nessa altura estava previsto cerca de 3/4 do potencial do aproveitamento de Sela que iria ser aí construído, ficaria para a Espanha, 1/4 para Portugal, depois esses números foram revistos passado algum tempo e seriam 2/3, 1/3, mas não releva. Sendo que nessa ata da Comissão dos Rios Internacionais se reconheceu aí, digamos, a capacidade da Espanha de promover o seu aproveitamento do aqueduto Tejo Segura, o ATS, que é um transvase para fora da bacia do Tejo, tal como foi reconhecido para o Guadiana no caso do projeto Alqueva, transvase para a bacia do Sado e outros transvases que se vieram fazer a seguir também para as ribeiras do Algarve. Em 98 celebrou-se então esta convenção no seguimento do processo que se iniciou em 93 com a apresentação do Plano Hidrológico Nacional Espanhol, que causa uma grande celeuma. É uma convenção muito mais abrangente, já não se dedica apenas ao aproveitamento, começa-se por falar da proteção e aproveitamento sustentável e depois são todas as bacias que são abrangidas e não apenas os seus troços intermédios. Tem vários anexos, remete para os princípios e normas de direito internacional e comunitário aplicáveis e o protocolo adicional, que é também assinado em 98 e que depois é revisto em 2008. Como podem ver deste mapa, particularmente do mapa que está situado no lado direito, chove muito mais em Portugal do que em Espanha, temos que o reconhecer. Temos acima, a norte do Rio Tejo, um clima bastante úmido, muito influenciado pelas correntes provenientes do Atlântico Norte. A sul já é mais seco, mas, por exemplo, temos o Algarve relativamente também bem servido, graças às serras de Monchique, Caldeirão, e que são polos pluviométricos com alguma importância. Mas se torna, fica aqui evidente que há vontade, quer num estado, quer no outro, de levar a água de onde ela existe para onde ela faz falta. E foi isso que, de alguma forma, foi feito. Espanha avançou com o seu ATS, Portugal com o plano de rega do Alentejo, que hoje já está nos 170 mil hectares, dos 200 mil que estavam previstos no plano original. Esses números foram revistos, hoje os nossos projetos são um pouco mais parcimoniosos. Muitas barragens foram construídas ao abrigo destas convenções, sem elas o nosso desenvolvimento teria sido muito mais condicionado, quer no que diz respeito ao abastecimento às populações, regadio, produção de energia barata, que a energia hidroelétrica permite o desenvolvimento de outras energias renováveis, dado o seu maior nível de garantia. Estão aí várias barragens, Rico Baio, que foi autorizado em 27 primeiro e depois em 64 no Esla, que é um afluente na margem direita do Douro antes da chegada a Portugal, é a mais antiga e mais importante barragem construída naquele período. Depois temos o Alto Lindoso, no Lima, junto à fronteira com a Espanha. Depois temos em baixo Cedilho, que fica junto à confluência do Tejo com o Sever, e depois temos o Pocinho, que é um aproveitamento que só foi possível realizar, embora integralmente em território nacional português, porque a cauda da sua albufeira invade território espanhol, graças à Convenção de 1964. Em 93 tornou-se evidente que era necessário fazer mais qualquer coisa e então desenvolveu-se uma convenção muito mais abrangente, muito mais amiga do ambiente, baseia-se nos princípios da cooperação, da coordenação da atuação das administrações dos dois Estados. A proteção do ambiente é um dos focos desta convenção, o aproveitamento sustentável, a troca de informação, a consulta e a avaliação de impactos, a mitigação de riscos, nomeadamente riscos de cheias e de secas e riscos associados às infraestruturas e também, por último, a garantia de caudais. Abarca todas as bacias, regula os usos sustentáveis e a proteção das águas, promove a proteção e a melhoria do estado das massas de águas, em linha com as disposições vinculantes para os dois Estados das diretivas comunitárias, e mais em particular da Diretiva Quadro da Água, mas também todas as outras diretivas, cria obrigações de informação, incorpora o regime das convenções anteriores, não foi passada uma esponja por cima dessas duas convenções, regula o regime de caudais em determinadas secções, a consulta de impactos transfronteiriços e cria dois órgãos, uma comissão para aplicações e implementação da convenção, já reuniu 20 vezes, e a Conferência das Partes reuniu 3 ou 4 vezes, mas que é um órgão de nível ministerial que só reúne quando há, de facto, questões relevantes associadas a dificuldades surgidas no quadro da CADC ou a necessidade da revisão de alguns aspectos, alguns dispositivos da Convenção. Em 2008, o regime que aí está representado, e eu chamo a atenção que no Guadiana, a entrada no troço intermédio, há um compromisso associado aos volumes de armazenamento disponíveis nas albufeiras espanholas, no conjunto de albufeiras espanholas. Em 2008, este regime, que começou por ser uma base anual, foi densificado para uns valores trimestrais e semanais mínimos. No que diz respeito à secção de Pumarão, que é a secção de saída do Guadiana de Portugal e entrada no seu troço internacional estuarino, Portugal adotou em 2005, de forma unilateral, um regime de caudais, mas que ainda não foi, digamos, acordado com as autoridades espanholas. Esse regime está aí, é um regime que visa, sobretudo, as preocupações de natureza ambiental para as situações do regime intermédio, estamos a falar de 414 milhões de metros cúbicos por ano. Há um posto pluviométrico de referência, mas falta para esta que fechamos esta questão, o acordo das autoridades espanholas, aliás, conforme está previsto no próprio protocolo adicional, desde a primeira hora. E também, mais focado ainda, na revisão do protocolo que se realizou em 2008, em que se diz que as partes acordam a rever, no seio da Comissão Regime de Caudais, para o Rio Guadiana, na secção de Pumarão, quando estiverem disponíveis estudos oportunos. Esses estudos oportunos estão todos já disponíveis e, portanto, quando as autoridades espanholas colocaram a questão de fecharmos este capítulo, as autoridades portuguesas reagiram positivamente e, portanto, no final do ano passado foi aprovada a composição e o mandato de um grupo de trabalho que se irá ocupar deste assunto. Sendo que o trabalho do grupo está balizado não apenas pelo mandato que foi aprovado nessa data, mas também pelas disposições da própria Convenção, que dizem muito claramente o que é que tem que ser levado em linha de conta quando se esteja a tratar da problemática do regime de caudais. Temos aqui o Guadiana, e aquilo que nós sabemos é que uma parte das águas do Guadiana está a ser utilizada para a rega e para o abastecimento público nas bacias do Estado e nas ribeiras do Algarve, o sistema de leito Belige, e uma parte também das águas de Chança, que é um afluente do Guadiana, nas bacias do Odiel, do Piedras e do Tinto, que são três bacias andaluzas que ficam entaladas entre o Guadiana e o Guadalquivir. E este aspecto vem já desde 1968. E temos aqui, digamos, um pouco a indicação do que é que está em marcha o empreendimento de funis multimodal, Alqueva está a caminho dos 170 mil hectares. É um grande sucesso, todos os indicadores apontam nesse sentido. É um aproveitamento que tem vindo a ser desenvolvido com particulares cuidados no que diz respeito ao cumprimento de obrigações ambientais, de satisfação da proteção da biodiversidade, e é um investimento de muitos milhares de milhões de euros que o Estado português já realizou e cujos frutos se tem vindo a observar. Neste momento, o que está em cima da mesa, de facto, é a questão da revisão do regime de caudais. Perguntaram-me da oportunidade. Bom, eu, em relação com a oportunidade, diria que, em primeiro lugar, existe esta obrigação e as autoridades espanholas claramente estão fechadas a qualquer outra revisão ou densificação do regime de caudais, particularmente
no caso dos outros rios, e estou a pensar sobretudo no Tejo, sem que esta questão do Baixo Guadiana esteja resolvida. E, portanto, eu diria que é oportuno, porque há, de facto, algumas questões na Bacia do Tejo que carecem de melhor observação. E também porque começou a chover. Tenho que vos dizer que negociar caudais num período de seca é uma desgraça. Eu pude observar isso. Em 1998 nós dizíamos, vamos despacharmos, porque se vem outra seca nunca mais acabamos isto, e de facto conseguimos acabar. O ano de 98 foi um ano relativamente amigo desse ponto de vista. E também porque a vantagem é sobretudo para Portugal. Mesmo que neste caso as obrigações que venham a ser constituídas possam colocar alguma pressão em cima do aproveitamento do Alqueva, a opinião que temos formada com base nos estudos já realizados é que ela será mínima. Aqueles valores que referimos anteriormente não representam necessariamente descargas a partir do Alqueva, porque a jusante do Alqueva há um conjunto de bacias importantes, a Ribeira de Tejo e Cobres, Oeiras, Carreiras, o Vascão, enfim, o próprio Ardila, que têm muita água. E, portanto, já hoje, a maior parte do caudal que chega ao estuário de Guadiana não é forçosamente descarregado. O Alqueva, isso acontece durante os períodos de estiagem, estamos a falar de dezenas de milhões de metros cúbicos, para uma bacia, para uma albufeira que tem 3.100 milhões de metros cúbicos armazenados. Portanto, não é esse o problema. E, de facto, do ponto de vista da oportunidade, diria que temos que arrumar esse assunto rapidamente e depois prosseguir com vários outros assuntos que temos entre mãos. E quanto ao armazenamento em água, eu voltarei a esse assunto, mas quero desde já referir que, no que respeita à eficácia e à eficiência da utilização da água na agricultura, ela hoje não tem paralelo com nada do que acontecia no passado, porque nós somos muito mais eficientes na utilização da água. Os agricultores hoje, já não podemos falar de camponeses, temos de falar de empresários agrícolas quando estamos a falar de regadio, nas duas ou três bacias, eu diria nas três regiões mais importantes desse ponto de vista para a economia nacional, que são a Bacia do Tejo, que tem talvez sido um pouco negligenciada no meio disto tudo, mas onde já há neste momento mais de 70 mil hectares de regadio empresarial, a bacia do Guadiana e do Sado, com os 111 a caminho dos 170 mil hectares de regadio, onde são instalados sobretudo grandes empresários, não há ali pequenos agricultores a praticar a agricultura, a não ser por exceção, e depois também as bacias do Algarve, do Barlavento e do Solfatamento Algarvio, com talvez cerca de 30 mil hectares de regadio, onde o regadio também já é feito com uma grande eficiência, nomeadamente porque são os agricultores que pagam tudo. Pagam a captação da água, pagam a adução, pagam, digamos, a elevação para que a água possa chegar com pressão, os sistemas de rega por expressão e por microexpressão que instalaram, e, portanto, a eficiência é muito grande. A pequena agricultura de regadio ainda se pratica nas bacias do Minho, do Voga, e uma parte da bacia do Douro, mas pouco mais. E aí, com exceção do Val da Vilariça, estamos a falar sobretudo de pequeno regadio tradicional, que ainda são umas centenas de milhares de hectares, de um regadio que não é muito eficiente, mas também, como vimos naqueles primeiros mapas, onde a água é relativamente abundante e, portanto, onde propriamente o problema da eficiência na utilização da água não é um problema muito relevante. E, portanto, a densificação da convenção está sempre a decorrer. Já falámos aqui do regime de caudais e da necessidade de encerrar esse assunto, mas eu refiro apenas mais três ou quatro questões. Uma delas é o desenvolvimento de conjunto de programas específicos sobre a segurança das infraestruturas hidráulicas e a avaliação dos riscos, que é um trabalho que tem vindo a ser feito, a realização de estudos conjuntos sobre as cheias para definir medidas conducentes à mitigação dos seus efeitos e depois também a coordenação das atuações para prevenir e controlar as situações de seca e escassez e o estabelecimento de mecanismos excepcionais para mitigar os efeitos das mesmas, que incluem a gestão das infraestruturas, em particular das que dispõem de capacidade significativa de armazenamento de água. É o artigo 19º, este último, da Convenção, que é importante e para o qual eu chamo a vossa atenção. Mas há um conjunto de outras questões que relevam do direito comunitário, que também vinculam as partes e que as partes tratam no quadro da CADC, que é o órgão por excelência para a coordenação das atuações. A primeira que eu destacaria, que é um programa para o médio prazo, é a elaboração conjunta dos planos de gestão de região hidrográfica. Nós temos feito a elaboração coordenada e demos passos gigantescos nessa coordenação, nesta última geração de planos, 2015-2021, mas eu entendo que devíamos avançar para a elaboração conjunta e que será mais um passo muito grande que iremos dar quando a elaboração dos planos para 2021-2027. Estaremos aí a aplicar em pleno a Convenção de Albufeira. E também a elaboração conjunta de planos de gestão de seca. Os espanhóis fecharam agora, estão a fechar a sua segunda geração de planos de gestão de seca. Eles respondem a duas questões fundamentais que se colocam na gestão destes recursos hídricos. Um é a Diretiva Quadro, porque a Diretiva Quadro admite no número 6 do seu artigo 4 que não constitui infração a deterioração temporária do estado das massas de água que se fica a dever a causas naturais ou de força maior, no meu caso das secas prolongadas, mas também a Convenção diz que as partes coordenam as suas atuações para prevenir e controlar as situações secas e escassez, e depois disse que têm que trabalhar este assunto e enquanto ele não estiver, digamos, devidamente regulado, então aplica-se o regime do caudais do protocolo adicional. Nós este ano vamos ter uma situação de exceção no Guadiana e por vezes pensa-se que na situação de exceção não há nenhuma obrigação em matéria de caudais. Isto não é verdade, pura e simplesmente não é verdade. Todas as outras disposições da Convenção têm também que ser observadas e, portanto, os caudais terão que acautelar o estado das massas de água, o bom estado das massas de água, a proteção dos interesses instalados nas duas partes do território, quer em Espanha, quer em Portugal. E, portanto, estes planos de gestão de seca poderiam ser, se elaborados conjuntamente, poderiam ser um passo em frente para completar esta problemática do regime de caudais e da preocupação com as secas que está inscrita na Convenção. Os planos especiais de seca espanhóis já respondem a essas questões, porque eles, por um lado, limitam os patamares superiores em algumas albufeiras para o encaixe das cheias, como é o caso da barragem da Albufeira de Gabriel e Galã no rio Alagón, que é o último grande afluente do Tejo na sua margem direita. Como estão a ver aí, apesar de este rio esta albufeira ter cerca de 900 milhões de metros cúbicos de capacidade de armazenamento, durante a época das cheias tem que ter, não pode ser explorado acima dos 600 e qualquer coisa, para precisamente poder encaixar as cheias que possam ocorrer, e depois também para os níveis inferiores, durante a estiagem, abaixo dos quais há que acautelar as reservas, ou seja, não permitir a pura exploração hidroelétrica e acautelar as reservas para permitir, neste caso, o regadio dos campos do Alagón. E no caso... Peço desculpa, estou a terminar. No caso das duas bacias, Valdecanhães e Alcântara, a situação é semelhante e é claramente identificada. Eu chamo a atenção apenas para este aspecto e estou a terminar. A Convenção tem sido muito benéfica. Sem esta Convenção, nós teríamos tido este ano uma situação semelhante àquela que tivemos em 44-45, em que o caudal circulante no Tejo em Santarém foi nulo durante cerca de 2,5 meses, 0 m³/s, que nunca aconteceu no ano de 2016-2017. E no Guadiana, em 94-95, foi nulo durante 6 meses. E eu esta situação conheço muito bem, porque eu era presidente do Instituto da Água nessa altura. E nós, em 44-45, não havia nenhuma albufeira construída, nem em Espanha, nem em Portugal, nenhuma barragem, não havia nenhuma regularização, não havia nenhum transvase. O regadio era incipiente e, no entanto, nós não tivemos água. Se tivemos água desta vez, foi porque construímos uns e outros, ao longo dos anos, muitas albufeiras. Podem ser parte do problema, mas também podem ser parte da solução. Obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Depois pode-nos deixar a apresentação. Muito obrigada. E passávamos de imediato às questões. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado Manuel Freixo, do Social Democrata. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Permita-me que, em primeiro lugar, cumprimente cordialmente o Sr. Engenheiro Pedro Serra, personalidade que é bem conhecida e de reputada competência neste domínio, como aliás tivemos ocasião de observar na excelente exposição que aqui nos colocou sobre esta matéria. E à medida que vamos ouvindo os peritos e as pessoas que mais sabem por esta matéria, que eu concordo com aquilo que têm vindo a dizer, e nomeadamente uma afirmação que fez agora no fim, começando do fim, dizendo que esta convenção tem sido muito benéfica para ambos os países, mas sobretudo para Portugal. Nós pensamos, às vezes pensamos, quando não estamos no domínio bem das matérias, que fazendo uma revisão de um instrumento de convenção ou de acordo, que resolvemos todos os males. Não é verdade. Cada vez mais me convenço que não é esse o caminho. E utilizando, inclusivamente, usando a própria argumentação que o Sr. Engenheiro aqui deixou. De facto, a convenção tem sido benéfica para ambos os países. Há problemas na convenção, mas eu acho que suspender a convenção ou pedir a revisão global da convenção é um risco imenso, porque acho que poderia a Espanha ficar numa situação de voltar a criar problemas e de voltar a criar situações constrangedoras, sobretudo para Portugal, porque eles é que têm mais pressão, como o Sr. Engenheiro diz, porque chove menos em Espanha, há mais dificuldades em Espanha do que existem em Portugal. E daí entendermos que, de facto, temos que olhar para esta matéria com muito cuidado, muita atenção, e, sobretudo, ir fazendo aperfeiçoamentos, como têm sido feitos até agora, a que as coisas funcionem melhor. Nós sabemos que a Convenção tem uma omissão que é muito focada aqui nas nossas reuniões e nestas audições, que é a questão dos caudais diários, ou seja, que seria preferível um caudal diário. Eu creio que devemos fazer um esforço nesse sentido. Assim como sabemos que, relativamente, quer aos estuários, quer a outras questões, tem que haver uma medida de compreensão entre ambas as partes, porque, de facto, a questão do Guadiana é uma questão que efetivamente, Espanha pode fazer vincar, dizendo que, bem, para resolver o problema que vocês querem, vocês têm que resolver também este, e já estão preparados para isso, não estão? E, portanto, eu creio que tem sido muito útil esta nossa visão, e portanto, gostaria de saber a opinião do Sr. Engenheiro sobre esta visão de irmos aperfeiçoando em vez de estarmos a querer impor uma posição mais radical, digamos assim, mais dura sobre esta matéria. Depois gostava de perguntar também ao Sr. Engenheiro apenas duas últimas questões. Hoje em dia surgem situações que se calhar até nem têm muito a ver com a Convenção, mas que afetam a gestão, digamos assim, dos recursos hídricos abrangidos pela Convenção, designadamente a questão de empreendimentos que podem pôr em causa a qualidade das massas de água que são partilhadas por ambos os países. Eu refiro-me, por exemplo, à questão das minas de urânio, de Retortilho, que se situam a cerca de 30, 40 quilómetros da nossa fronteira de Almeida com Salamanca, e em que um dos afluentes do Douro Internacional, que é o Ieltes, poderá ser afetado gravemente a sua qualidade de água, que vai desaguar exatamente no Tejo Internacional que partilhamos com a Espanha, na fronteira com a Espanha. E relativamente a esse empreendimento, se porventura deveria a Convenção também já ter alguma matéria no sentido de acautelar a feitura deste empreendimento sem um acordo prévio ou sem uma consideração prévia por ambos os países e dos impactos que esses empreendimentos poderiam ter na qualidade das massas de água. Depois temos um caso que já é recorrente, que já é falado há muitos anos que é falado e que de facto afeta a qualidade da água do Rio Tejo, que é a central nuclear de Almará, e que efetivamente está fora desta matéria, mas também faz parte das preocupações que têm a ver com este tipo de empreendimentos que poderão ser, enfim, que pressionam e poderão ser muito complicados relativamente à qualidade da água que é partilhada por ambos os países. Finalmente, uma última questão, que é a questão da poluição. O Tejo está devidamente comprovado, o Tejo, sobretudo o Tejo, chega poluído e bastante poluído a Portugal. E se deveria haver ou não também uma monitorização ou uma forma de acordada por ambos os países de ir verificando e monitorizando este tipo de atentado que é feito aos caudais que são fornecidos a Portugal. E, finalmente, a questão dos transvases. Eu creio que uma das coisas que cria muita pressão sobre os caudais originais deste rio, aliás, nós sabemos que o Tejo tem muitos transvases, sobretudo para sul, fornece muita água a sul, em Espanha, e eu creio que a política de transvases em Portugal foi sempre mais moderada, ou seja, Portugal, não sei se o Sr. Engenheiro confirma esta tese ou não, que nós nunca tivemos sempre evitámos uma política de transvases muito, muito forte, porquanto ela poderia prejudicar as negociações com a Espanha, ou seja, nós pedíamos à Espanha que não retirasse, que não desviasse caudais, sobretudo do Rio, do Tejo e do Douro. Eu lembro-me de uma polémica que houve há 20 anos ou 30 anos, que lembro-me até de que queriam desviar a água diretamente do Douro, exatamente em 93, para a bacia do Guadalquivir. E isso deu uma grande polémica e, de facto, foi evitado. Portugal, efetivamente, não tem grandes transvases entre as suas bacias hidrográficas. Eu francamente, conheço uma que vem do Coa para o Zêzere e depois há a questão do Alqueva, que o Alqueva, enfim, é mais para regadio e que está a fornecer, e pode fornecer o Sado, a bacia do Sado, ou assim, está bastante pressionado. Mas, de facto, nós temos sido muito moderados nessa matéria. Acha, Sr. Engenheiro, ou podia dar-nos a sua visão sobre se esta matéria devia... Vou já terminar. Que sobre esta matéria também deveria haver algum cuidado nas negociações com ambos os países e devia fazer parte da agenda das negociações em ambos os países. Obrigado, Sr. Engenheiro, pela sua vinda aqui e pela magnífica exposição e os conselhos que nos pode dar nesta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Carpinteira, por favor, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Coordenadora. Cumprimento o Sr. Engenheiro Pedro Serra, agradecendo a sua disponibilidade. Aliás, como já aqui foi dito e é sabido, o Sr. Engenheiro é um especialista conceituado nesta área e, por isso, os seus contributos são muito relevantes. Perdão. É sabido que as alterações climáticas e a presente situação de seca na Península Ibérica agravam a gestão transfronteiriça dos rios e colocam uma nova realidade a essa partilha de recursos, como o Sr. Engenheiro já aqui reconheceu. E por isso entendemos que é necessário que os dois países se entendam para uma gestão mais eficiente da água, mas também para ter planos de emergência para a seca. Tem sido referido por diversas entidades, o Sr. Engenheiro também aqui confirmou que a Convenção de Albufeira está a ser cumprida, nomeadamente em relação aos caudais. Estamos todos de acordo, aliás o Sr. Engenheiro também aqui o referiu, que esta Convenção tem sido benéfica e importante, enfim, para Portugal, para a gestão dos nossos rios transfronteiriços. As relações transfronteiriças diplomáticas com a Espanha são boas, mas nós temos obviamente que defender os nossos interesses apesar das dificuldades e da complexidade dessas relações. Há uma questão que eu coloco, enfim, mas não sei exatamente como é que foram definidos os caudais nesta convenção, isto é, se eles de facto, e a pergunta que se pode colocar, portanto, é se de facto esses caudais que foram definidos são os necessários ou suficientes em termos ecológicos para a água chegar ao mar de forma, com a força suficiente, enfim, também para que algumas espécies piscícolas possam entrar nos nossos rios. Todos sabemos, e o Sr. também aqui o referiu, que Portugal e Espanha têm modelos de desenvolvimento diferentes nesta área. Espanha investiu mais na capacidade de armazenamento, nos transvases, enfim, foi-nos dito aqui também que metade da água que chove em Espanha é recolhida. Em Portugal temos essa dificuldade, apesar de algumas barragens que já construímos. Enfim, de uma forma muito simples, eu queria deixar aqui três ou quatro questões ao Sr. Engenheiro. Se bem percebi, portanto, o Sr. Pedro Serra referiu a oportunidade, enfim, em rever, densificar ou aperfeiçoar a Convenção de Albufeira. Eu perguntava se o Sr. Engenheiro pode classificar um pouco melhor quais as alterações mais necessárias que devem ser introduzidas, se avançarmos, de facto, nesta revisão, enfim, ou aperfeiçoamento desta Convenção. Outra pergunta, porque o Sr. Engenheiro disse-o várias vezes, a Convenção, disse que a Convenção não é perfeita, mas estamos hoje melhor graças às barragens que temos construído. Eu pergunto se Portugal tem necessidade de investir mais em barragens para armazenamento de água. Uma pergunta também simples, que é se o Sr. Engenheiro considera que Portugal está a utilizar de forma adequada os recursos hídricos. E uma pergunta final, se considera que as regiões hidrográficas que foram extintas pelo governo anterior se deveriam ser revertidas para eventualmente melhorar a gestão dos nossos recursos hídricos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra agora à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Queria também comentar o IGP de Serra, dizer aqui que o deputado José Manuel Carpinteira roubou aqui algumas das questões que eu tenho colocado, agradecer a sua intervenção, Sr. Engenheiro, que de facto foi muito pertinente, uma matéria que foi muito interessante e veio ao encontro de algumas preocupações que o CDS tem levantado relativamente a esta matéria. E que tem a ver sobretudo com a agricultura, as alterações climáticas e a necessidade de melhorar e aumentar a capacidade de armazenamento do país. Porque, de facto, o setor, portanto, Portugal é indubitável que é um dos países que vai sofrer mais com as alterações climáticas, e isso é evidente. Portanto, nos últimos, tivemos a pior seca dos últimos 80 anos e o mesmo de abril mais chuvoso dos últimos 18 logo a seguir, e, portanto, é uma realidade. E na nossa perspectiva, estando as alterações climáticas já em cima da mesa, sendo já uma realidade, nós não podemos ficar à espera do dia da manhã, ou seja, do médio e longo prazo, para começarmos a preparar o futuro, ou seja, a adaptação e mitigação dessas alterações climáticas. Sendo o setor agrícola um dos principais utilizadores, eu gosto mais da palavra de utilizador de água do que consumidor de água, é sempre acusado de ser aí que tem de se colocar o foco da eficiência. E, portanto, tem-se falado muito da necessidade de aumentar a eficiência. Ainda na audição que tivemos aqui antes da CADC, o Sr. Embaixador Mário Godinho de Matos e o Dr. Nuno Lacasta também referiram que, de facto, deveríamos ir mais pelo lado da eficiência. A nossa perspectiva CDS é que temos de nos preparar para aumentar a capacidade de armazenamento de água em Portugal, porque, como referiu aqui o deputado José Manuel Carpinteira, aquilo que nos foi transmitido pelo Dr. Poças Martins, engenheiro, não é? Poças Martins, foi que Espanha tem capacidade para absorver cerca de 50% da água que cai no seu... Para absorver, não, para reter 50% da capacidade da água que cai no seu território, e que em Portugal essa capacidade é muito inferior. Por outro lado, quando tivemos aqui a dia disse que na bacia, no Guadiana, que chove muito mais do lado português do que do lado espanhol. E, portanto, por outro lado, temos o Sr. Ministro do Ambiente a dizer que o normal ou estranho seria se os rios não corressem para o mar. Como é óbvio, ninguém quer reter a capacidade, a água toda que corre nos rios, mas entre deixá-la correr toda ou ficarmos cá com alguma para utilizar alguma capacidade de regularização interanual, vai um grande, há uma grande distância, há um intermédio que poderemos certamente discutir. E por isso, foi com muito agrado, e subscrevo integralmente aquilo que o Sr. Engenheiro disse relativamente relativamente àquilo que tem sido a modernização do setor agrícola português e à eficiência, e é bom que isso fique aqui registado, porque muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, é desvalorizado e é desconhecido da grande maioria dos atores políticos e da opinião pública, e também é muito interessante, eu não tinha se calhar visto isso dessa perspectiva, e seria interessante de facto que houvesse números, essa sua visão que nos trouxe hoje de que no Norte, portanto, onde o regadio é menos eficiente, também é onde há menos falta de água e, portanto, onde a questão da eficiência se coloca com menos pertinência. De todo modo, parece-me que deveríamos tentar, de facto, melhorar a eficiência onde é possível melhorá-la, nomeadamente nos regadios tradicionais, onde ainda há imensas perdas, porque os canais não são impermeabilizados, portanto, há um trabalho certamente a fazer por aí. Pronto, e a tónica que, do lado do Governo e até na audição anterior da CADC e da APA, foi que, não tanto pela via do armazenamento, mas mais pela via da eficiência, situação com a qual o CDS não concorda. Portanto, nós achamos que não há uma receita única, que deve ser uma multiplicidade de matérias. Devemos trabalhar numa multiplicidade de frentes para tentarmos mitigar e adaptar-nos do melhor possível. E, nesse sentido, penso depreender das suas palavras que concorda com esta visão e que, de facto, seria importante aumentarmos a capacidade de armazenamento e até de interligações, porque para uma maior capacidade de regularização interanual. E depois, não sei se percebi bem das suas palavras, mas uma questão que eu tinha para colocar, e não percebi se o senhor já tinha respondido a isso, não apanhei bem, que é o facto de o que falta fechar do acordo da Convenção de Albufeira ser os caudais, o regime de caudais do Guadiana, e aquilo que lhe perguntava é, essa é no fundo a nossa última cartada em termos negociais, e portanto se, para fechar essa matéria, se não deveríamos de facto garantir também algo em troca, sobretudo na Bacia do Tejo, que é onde existem a maior parte dos problemas de falta de água e das nossas relações com a Espanha, se não deveríamos tentar obter qualquer coisa em adicional no Tejo antes de fecharmos o Guadiana, porque depois disso será muito mais difícil negociarmos, porque já não temos nada para dar em troca. E pronto, penso que eram essas questões que eu tinha para lhe colocar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. A palavra agora à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada. Cumprimento também o Sr. Engenheiro, agradecendo os contributos, a reflexão e o conjunto de elementos que aqui nos trouxe na sua intervenção. Nós, ao longo do conjunto de audições que temos feito sobre estas questões da Convenção da Albufeira, há um conjunto de questões que vêm para cima da mesa. Mas queremos que a questão central é que posição e que atitude deve ter o nosso país e o Governo, enquanto entidade responsável por governar um conjunto de áreas, mas o que nós devemos defender relativamente à gestão conjunta dos rios que são partilhados entre Portugal e Espanha, na defesa do interesse público, da defesa da nossa soberania e da salvaguarda também do interesse do nosso país. E no quadro desta discussão há as questões que surgem da definição dos caudais, às questões que surgem sobre a qualidade e a monitorização da água. E esta era a primeira questão que lhe queria colocar, porque fez a referência de que a revisão de caudais é oportuna, referiu em particular em relação ao Rio Tejo, a observar em relação às questões do Rio Tejo, não sei se pode desenvolver um pouco mais de facto o que é que entende em particular relativamente ao Rio Tejo, mas também de uma perspectiva mais global, mas como é que considera que devem ser estabelecidos esses caudais de forma a salvaguardar o nosso interesse? Porque temos discutido o diário, nós PCP propomos que seja instantâneo para garantir de facto uma regularidade e uma daquelas que são as massas de água que são enviadas para o nosso país, mas de facto gostava de ouvir a sua opinião relativamente a esta matéria. Depois a segunda questão sobre a qualidade da água. O que é que nós temos feito, Portugal, para monitorizar a qualidade da água que é remetida por Espanha no conjunto dos rios internacionais e o que é que falta fazer? É um pouco por aqui para garantirmos, de facto, e para termos também os nossos próprios instrumentos de medição, de acompanhamento, de monitorização também no que diz respeito à qualidade da água. Na sua intervenção, abordou muito as questões relacionadas com a seca e também a necessidade de nos prepararmos relativamente a essas questões, que não são de hoje, ou seja, nós já tivemos no passado vários períodos de seca, de facto o último período que tivemos foi um período bastante, bastante grave, numa situação de facto muito, muito preocupante, e a previsão que temos é que novos períodos desta natureza iremos ter no futuro. E nós queremos que aquilo que é fundamental, ou seja, parece que o problema da seca está resolvido, até já choveu nestes últimos dois meses, mas a verdade é que este é o momento, queremos nós, não é? E tendo em conta aquilo, por aquilo que foi a realidade nestes últimos meses, que este é o momento, de facto, para o país também se preparar para eventuais fenómenos desta natureza que venhamos a ter no futuro. Certamente não vamos adivinhar quando é que eles vão ocorrer, mas certamente irão ocorrer. E a pergunta que lhe queria deixar, talvez formulando de uma outra forma relativamente àquilo que já foi colocado pelas intervenções anteriores, na sua perspectiva, o que é que devemos fazer? Que medidas devem ser adotadas para que possamos nos preparar e ter uma maior capacidade de resistência a eventuais períodos nessa natureza e para que possamos ter maior capacidade de armazenamento de água no nosso país? Eu creio que há um aspecto que demonstra o seguinte, que é, se não tivesse existido o investimento que existiu, e foi sempre questões pelas quais o PCP interveio e defendeu, por exemplo, mas se não tivesse existido o Alqueva e todos os investimentos associados ao Alqueva, não tínhamos dúvidas que a situação do Alentejo nos últimos meses não tinha sido a que foi, não é? Tinha sido naturalmente bem mais preocupante, mas ainda assim temos várias situações no país que exigem de facto, quer para o abastecimento público de água, quer para o desenvolvimento de um conjunto de atividades económicas, e nomeadamente no setor produtivo, mas que temos que ter, ou seja, neste sentido, que nos prepare e que nos permita ter uma maior capacidade de armazenamento de água para garantir, em primeiro lugar, naturalmente, o abastecimento público, mas também o desenvolvimento desse conjunto de atividades económicas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, dava agora a palavra ao Sr. Engenheiro Pedro Serra, 20 minutos para poder responder às questões colocadas. Muito obrigada.
Os vossos cumprimentos. É sempre um prazer poder discutir estes assuntos com as pessoas que se interessam por eles e tenho que vos dizer que, de facto, eu entendo que este é um momento oportuno, mas corrigir aqui um número que aqui apareceu quanto à capacidade de regularização instalada na parte espanhola das bacias compartilhadas, porque no que diz respeito ao Douro, o volume das albufeiras espanholas do Douro representa cerca de 80% das afluências médias do Rio Douro à entrada da fronteira. Nós não temos nada comparável com isso do lado português. No Rio Tejo representa 100%, 100%. Ou seja, o volume total das albufeiras espanholas do Tejo representa 100% do caudal integral médio anual da bacia do Tejo em Cedilho. 100%. E no Guadiana representa 200%. Há bocado a Sra. Deputada disse que a capacidade de regularização que os espanhóis, de, digamos, de armazenamento de caudais era de 50%. Não é, Sra. Deputada. No Guadiana, se nós combinarmos com os espanhóis, nós conseguimos praticamente fechar o Guadiana num ano médio. Não é num ano seco. Num ano médio conseguimos fechar o Guadiana, que aliás foi o que aconteceu em 1994-95, os espanhóis fecharam o Guadiana, porque eles tinham água nas suas albufeiras, simplesmente não havia convenção, não havia nenhuma obrigação, e como eles tinham a necessidade de utilizar aquelas águas para a agricultura, eles guardaram-a, e não correu uma gota de água.
É, não são 50%, senhora deputada. É reter o que chove, reter o que chove, reter o que chove. Em Espanha, na bacia do Douro, não é 50%, é 80%. Na bacia do Tejo é 100%, em termos médios. E na bacia do Adena é 200%. Daí que também que esta convenção seja tão importante, não apenas para cautelar os interesses das duas partes, porque atenção que se a parte portuguesa oferece uma garantia de caudais, à parte espanhola, e isto teve que ser explicado em 1998, os senhores deputados não sabem isso, mas eu conto-vos, em 1998 nós tivemos por um triz para não ter convenção nenhuma, porque os representantes do governo espanhol que estavam em Albufeira decidiram, na noite de dia 28, salvo erro, de novembro, não assinar a convenção. E foi necessário convencê-los no dia seguinte a assinarem a convenção, o que acabou por acontecer. E o que tivemos que lhes explicar ao Aznar, a Isabel Tocino, a Loyola del Palacio, etc., foi que havia um interesse para a Espanha neste regime de caudais, porque ao mesmo tempo criávamos uma métrica que permitia às autoridades espanholas avaliarem a conformidade de qualquer novo projeto na parte espanhola das bacias com aquilo que eram os interesses acordados com a autoridade portuguesa, com Portugal, sem prejuízo de qualquer avaliação de impactos ambientais sempre terá que se fazer. Mas, por exemplo, porque é que colapsou o projeto de transvase das águas do Douro em relação ao sul espanhol, que eles tinham lançado em 1993 e retomaram em 2000? Porque quando eles foram analisar se com esse transvase conseguiam cumprir com as suas obrigações de acordo com o protocolo adicional à Convenção de Albufeira, eles concluíram que um em cada três anos não conseguiam e, portanto, eles abandonaram esse projeto. Foi uma vantagem para Portugal, mas eles fizeram perfeitamente dentro daquilo que era o espírito da Convenção. Isso foi muito importante. E, Sr. Deputado, eu estou de acordo. Trade-off sempre houve. Em 1968 houve trade-off. Nós estávamos mais interessados no Guadiana, os espanhóis estavam mais interessados no Tejo, o Lima tinha que ficar para Portugal porque não havia outra possibilidade para construir perfeitamente que não fosse em território português Maltinho 12, e, portanto, foi relativamente fácil esse entendimento. Aqui também, em 1998, não vos vou dizer que não houve trade-offs. Claro que houve trade-offs. Houve trade-offs no sentido que nós conseguimos convencer os espanhóis a indexarem o regime de caudais Guadiana a volumes que estão disponíveis em algumas albufeiras da bacia do Guadiana, que podem ser vistas aqui. É um conjunto de, eu não sei se aqui, este conjunto de albufeiras que está aqui representado. Não se vê muito bem porque a sala está muito iluminada, mas depois ficam com esta apresentação. E, portanto, há uma parte destes volumes aqui represados que eles não podem utilizar livremente, sob o risco de incumprirem com a Convenção. O que agora nos falta fazer é qualquer coisa de semelhante para a secção de Pumarão. E aí nós vamos ter, obviamente, que procurar acomodar aquilo que são as preocupações espanholas, que, a meu ver, não são particularmente difíceis de acomodar. Basta pensarmos no seguinte, senhores deputados. O máximo que eles estão a pedir é um número de ordem dos 800 milhões de metros cúbicos na secção de Pumarão, em condições naturais. O caudal médio do Guadiana na secção de Pumarão seria de 6 mil milhões. 6 mil milhões. Hoje, anda na ordem dos 3 mil milhões, menos de metade. A outra metade é consumida em Espanha e em Portugal. Nos regadios, nas centenas de milhares de hectares de regadio que existem, tanto no lado espanhol como no lado português da bacia. Já ouviram falar com certeza do Mar de Aral, que está a minguar. Bom, se os nossos rios desembocassem no Mar de Aral, estaríamos a contribuir para reduzir o volume do Mar de Aral, ponto final. E quem diz Mar de Aral, diz o Lago de Chad e outros lagos que estão a sofrer deste efeito devido ao desenvolvimento, digamos, das atividades económicas com particular importância para o regadio. E o regadio, de facto, hoje não tem nada a ver com o regadio que se fazia há 20 anos ou há 40 anos atrás. Nada. O regadio que estamos a fazer no Alentejo, que estamos a fazer no Algarve, que estamos a fazer no Ribatejo, é um regadio empresarial com uma eficiência extraordinária. Uma eficiência que é da ordem dos 80%. Quando antigamente nós fazíamos contas, e eu fiz alguns projetos de regadio, o regadio da Cova da Beira, o tal transvase da barragem de Sabugal para a barragem da Meimoa, nós projetámos esse regadio para utilizações da água com uma eficiência de ordem de 50%. E, portanto, falávamos de dotações de 5 mil, 6 mil, 7 mil metros cúbicos por hectare. Hoje, no Alqueva, as dotações estão à ordem dos 3 mil, 3.500 metros cúbicos por hectare. Portugal passou, em 20 anos, de ser um importador de azeite para ser o maior exportador de azeite à escala mundial. E no vinho vamos fazer a mesma coisa. Ainda não somos, estamos longe disso, até porque consumimos muito. Aparentemente, de acordo com as estatísticas, somos os maiores consumidores per capita de vinho, e eu percebo isso. Mas, por exemplo, os italianos são muitíssimo maiores exportadores e nós estamos aqui, enfim, estamos a crescer e vamos continuar a crescer. A problemática que nos tem que preocupar é também uma de armazenamento. E eu aí estou de acordo. Em algumas bacias, não estamos a falar de construir grandes aproveitamentos, mas, por exemplo, na bacia do Tejo nós estamos muito vulneráveis porque nós praticamente não temos regularização na bacia do Tejo. A bacia do Tejo tem um contributo em termos médios anuais da ordem de 5 mil milhões de metros cúbicos, Tejo português. E nós temos uma capacidade de regularização que é apenas metade disso, 2.500 milhões. E estamos a falar, sobretudo, do Zêzere, do Cabril e do Castelo de Bode. E nós precisávamos de construir mais a montante, perto da entrada do Tejo em Portugal, no Ocreza, o aproveitamento do Alvito, que foi agora abandonado. O Alvito devia ser retomado numa perspectiva multiuso e não apenas hidroelétrica. Multiuso, para garantir regularização de caudais. Porque, meus amigos, nós vamos falar sobre os caudais do Tejo, e vamos tentar que esse trade-off seja de uma forma ou outra assumido. Mas os espanhóis vão dizer, ouçam, e porquê é que vocês não fazem também qualquer coisa do vosso lado? É, vão fazer. Nós fizemos isso no Douro, construímos o Baixo Sabor. Se nós não tivéssemos construído o Baixo Sabor, estávamos muito mais vulneráveis. Mas o Baixo Sabor garante-nos tudo aquilo que nos faz falta para garantir a navegabilidade do Douro, a qualidade da água no rio e no estuário e o abastecimento da água à cidade do Porto, à área metropolitana do Porto. E, portanto, nós vamos ter que fazer mais qualquer coisa. Agora, não temos, se calhar, que exagerar e começar agora, de repente, a fazer barragem, barragem, barragem. Agora, a barragem do Alvito no Tejo, quanto a mim, é um tema que deve estar na agenda do governo português e das autoridades da agricultura e do ambiente, porque daria um contributo muito importante. Nós, no Tejo Nacional, no curso principal do Tejo, não temos capacidade de regularização significativa. Temos o Fratel e temos Belver, mas são dois aproveitamentos a fio d'água, que a única coisa que podem fazer é regularizar semanalmente caudais que venham desregulados, descarregados de cedilho, que aliás já está a ser feito porque a APA tem estado a negociar esses caudais. Não dá ainda um caudal instantâneo, mas é um caudal que, sendo lançado em dois períodos horários durante o dia, de acordo com o pico do consumo energético e, portanto, com a valorização máxima dessa energia assim produzida, que não causa, portanto, nenhum prejuízo à EDP, ao fim de 10, 15 quilómetros, esses picos foram amortecidos e, portanto, já é um caudal praticamente contínuo. E, por isso, a questão coloca sobretudo no Tejo, porque no Douro aquilo é uma cascata de albufeiras e, portanto, nem se nota se aquela água está mais parada ou menos parada, e no Guadiana também não, porque a cauda do Alqueva chega praticamente a Badajoz. E, portanto, a questão coloca-se fundamentalmente no Tejo, e o Tejo tem que ser a nossa grande preocupação, e vamos tentar, obviamente, incluir esse assunto na agenda quando chegarmos a esse ponto nas nossas negociações com os espanhóis. Nós temos problemas de poluição, mas isso nós temos que os continuar a combater. Aliás, por isso é que eu acho que a coordenação deve passar à elaboração conjunta dos planos de gestão de região hidrográfica. Para o próximo ciclo, para apertarmos mais a malha. Vem muita poluição de montante, mas, meus amigos, também convém não nos armarmos em gente. Nós também contribuímos muito para poluir os nossos rios, das mais variadas formas. Ainda temos muita coisa para fazer. Por exemplo, no que diz respeito à diretiva da qualidade das águas residuais urbanas, nós estamos muito à frente de Espanha, porque fizemos um enorme investimento nos sistemas multimunicipais e, portanto, temos esse problema praticamente resolvido. Espanha tem infrações sucessivas e já está condenado ao pagamento de multas muito severas por não ter feito atempadamente e, neste momento, eles estão a fazer um esforço grande para conseguir avançar com isso. Os transvases, meus amigos, de facto, nós não temos transvases tão severos. Nós temos neste momento, um transvase que anda da ordem dos 80 hectómetros cúbicos por ano na Bacia do Sado e temos um transvase na Bacia do Algarve, nas Bacias do Algarve, que anda na ordem dos 20, 30 hectómetros cúbicos, talvez nem tanto. E depois temos esse transvase na Cova da Beira, mas que é uma coisa menor. E, enfim, temos que analisar essas questões com alguma ponderação. Por exemplo, o transvase para a Bacia do Sado é feito com requintes de cuidado por parte da EDIA, que eu desconhecia, mas que no outro dia me foram apresentados, que são absolutamente impressionantes, porque, digamos, é para prevenir a contaminação biológica, ou seja, que as águas transportem peixes que não devem passar de uma bacia para outra, a EDIA tem instalados equipamentos sonoros, submarinos, etc., para afugentar os peixes, para não permitir que eles acompanhem a água e passem para outro lado, tal como tem o elevador de peixes na albufeira do Alqueva, que é uma coisa absolutamente espantosa e penso que é única no mundo. E, portanto, nós aí temos feito um esforço muito grande, um investimento muito grande, que tem que continuar a ser acompanhado e desenvolvido com atenção. Eu confesso-vos que, quanto à monitorização, não estou em condições de dizer grande coisa. Eu acho que temos muito que fazer. Eu há bocado referi as secas, mas podia ter referido também as cheias. Nós nunca mais tivemos as cheias brutais que nós tínhamos antes de termos a construção destes aproveitamentos. Aqui não é tanto a convenção, é a construção destes aproveitamentos. Porque, por exemplo, a barragem de Alcântara e de Valdecanhas em Espanha, com os seus cerca de 4.500 milhões de metros cúbicos, impediram que no Ribatejo houvesse novas cheias da ordem dos 15 mil metros cúbicos por segundo. E no Douro a mesma coisa, nunca mais tivemos os 18 mil metros cúbicos por segundo que já tivemos no passado. E no Guadiana. No Guadiana, se forem à Câmara de Mértola, o edifício do Tribunal, tem lá uma marca de cheia que a gente olha para o rio lá embaixo e diz o rio já aqui chegou, mas chegou. E, portanto, isso nunca mais aconteceu, um pouco graças à construção destas barragens. As alterações climáticas é um problema que está sempre em cima da mesa. A Convenção prevê a revisão, nomeadamente, do regime de caudais, por causa das alterações climáticas. E aí, meus amigos, convém não termos ilusões, porque no dia em que fizemos essa revisão vai ser para baixo, não vai ser para cima. Porque já hoje é claro que, para além da maior irregularidade, há uma redução dos caudais que têm vindo a ser registados, tanto na parte espanhola como na parte portuguesa destas bacias. E eu queria dizer-vos o seguinte, que, de facto, os rios correm para o mar, mas há um fenómeno geológico que explica porque é que tantos rios correm para a vertente atlântica portuguesa. É que a jangada de pedra, que era a Península Ibérica, quando se encostou ao continente europeu, empurrou, deu lugar aos Pirineus, cresceram, e baldou para Poente. Ao baldar para Poente, fez com que alguns rios até mudassem de curso. Na Ribeira da Meimoa, um dos afluentes da Ribeira da Meimoa era um afluente do Coa e passou a ser um afluente da Ribeira da Meimoa. Esses vestígios geológicos existem que o permitem explicar. E, portanto, 43% do território da Península Ibérica drena para Portugal. E isto é um número brutal, porque o território português representa menos de 20% do território total da Península Ibérica. E, portanto, nós beneficiamos de muitas dezenas de milhares de milhões, sim, de dezenas de bilhões de metros cúbicos de afluências provenientes de Espanha, que atravessam o território nacional português. Em 1995 foi, de facto, um ano muito seco e no dia 11 de novembro começou a chover. E eu sei disso porque eu rezava todos os dias para que chovesse, para acabar com aquela seca tremenda que afetava, sobretudo, a parte sul do território nacional português. No dia 11 de novembro começou a chover e, passado uma semana, havia inundações em todo o território nacional. Foi muito mais impactante do que aquilo que tivemos agora este ano. E, portanto, de facto, nós temos que estar preparados para essa extrema irregularidade. Alguns reservatórios, uso eficiente da água e uma coisa é certa, é que este ano só ouvimos falar de Viseu. Um pouco de Mértola, Vila Viçosa, mas foi Viseu, por causa de Fagilde, mas Fagilde está com uma pressão que nunca deveria ter, porque aquilo é um aproveitamento com uma dimensão de 6 milhões de metros cúbicos de capacidade de armazenamento, não dá para garantir o abastecimento de água aquelas populações todas. E, portanto, aquele problema tem que ser resolvido, mas não é um problema conjuntural, é um problema estrutural, e como tal tem que ser encarado. De resto, não ouvimos falar. Em 1995, meus amigos, no Alentejo, não havia população nenhuma que não estivesse de alguma dimensão, que não estivesse já a ser abastecida com autotanque. Hoje nós não tivemos isso. Tivemos uns autotanques a trazer água para dentro da Alfeira de Fagilo, que é enfim, uma solução um bocado questionável por causa da sua reduzida eficiência, mas eu não vou entrar por aí porque teria muito a dizer a esse respeito. A convenção pode ser aperfeiçoada, pode com certeza, mas, por exemplo, essas questões que foram aqui referidas da exploração mineira, das minas de urânio e de Almaraz, já estão perfeitamente reguladas na Convenção, quer na Convenção de Albufeira, quer Na Convenção Bilateral de 1980, o Decreto 36 de 80, que é uma convenção sobre as questões radiológicas entre Espanha e Portugal, onde tudo isto é regulado. E, portanto, não é pelo facto de nós escrevermos mais uma convenção ou acrescentarmos mais qualquer coisa a esta convenção que vamos a funcionar melhor. Não, não. Apliquemos as convenções que já temos, porque se as aplicarmos, se as operacionalizarmos, os nossos problemas, digamos, são perfeitamente geríveis. E eu apontei aqui duas situações, uma é a dos planos de gestão de gestão hidrográfica, onde as questões da qualidade vão ser o foco. Eu recordo, senhores deputados, que o Tratado de Lisboa, na linha com o Tratado de Maastricht, diz que as águas são comunitárias. Não são portuguesas, nem são espanholas, nem luso-espanholas, são comunitárias. E por isso, a União Europeia legisla para proteger o ambiente e o estado das massas de água. E os Estados-membros, depois, a seguir, implementam essas medidas. Se o fizermos, eu penso que vamos resolver. Porque, atenção, nós estamos no segundo ciclo de planeamento, o terceiro ciclo é 2021-27, nós devíamos chegar a 2027 com todas as massas de água em bom estado. É pouco provável que isso aconteça em Portugal e em toda a União Europeia. Aqui, para nós, ninguém nos ouve. Até na Alemanha, por muito que eles pensem que vão fazer o contrário, mas não vão conseguir. E, portanto, vai ser um esforço continuado, porque depois de 27 há de haver uma nova geração de 28 a 33, de 36 a 40 e assim por diante. Acho que, também por isso, a Convenção tem que agarrar bem todas estas questões e o estreitamento que já se faz não apenas no plano da Comissão, mas também dos grupos de trabalho, e há grupos de trabalho que se dedicam exclusivamente a este assunto, vão ser importantes. As ARHs, hoje incorporadas na APA, eu diria que se for para melhor, está bem. Se for para pior, está bem assim. Senhores deputados, perdoarão-me que eu falo com esta franqueza, mas a certa altura havia a ideia um bocado peregrina de voltar a enfiar as ARHs nas CCDRs. E isso, senhores deputados, eu considero um desastre, porque as CCDRs não têm a delimitação territorial que têm as ARHs, que têm as bacias hidrográficas. A bacia hidrográfica do Tejo seria partilhada entre três ARHs, Alentejo, Centro e Lisboa e Val do Tejo. Isto não faz sentido nenhum. Se as ARHs agora estão como estão e estão a funcionar, eu também recomendaria algum cuidado, porque já tivemos 5, 6 ou 7 variedades desde 1993. As de Arne, depois as de Rá, depois integraram na CCDR, depois criaram as ARHs, depois integraram na APA. A certa altura o pessoal já não sabe muito bem a quantas anda. E, portanto, eu que fui presidente do INAR, já sem as regiões hidrográficas, tenho que vos dizer que sinto que hoje as coisas estão a funcionar e, se calhar, mais vale deixar que estar como está do que estar agora a inverter. Mas só para reverter, então que seja para reverter no sentido de retomar as ARHs com a autonomia que elas já tiveram no passado e respondendo perante o Ministro. Eu não sei se deixei alguma coisa por responder, mas, senhores deputados, estou à vossa disposição.
Está bem. Agradecemos imenso a vinda do Engenheiro Pedro Serra, fez aqui uma apreciação desassombrada destas coisas, como é o seu timbre, e, exatamente, e que foi muito útil para o trabalho que temos em mão para desenvolver. Por isso, agradecemos o facto de ter vindo e eu peço aos senhores deputados